Muito bem, meus caros, queira por favor aí abrir a palavra de Deus. Você que está aí nos ouvindo, ou se você não tem acesso, é só você prestar atenção no texto que nós vamos ler. O texto está em João capítulo 10, versos 27 e 28. João 10, 27 e 28, lemos o seguinte na palavra de Deus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém, queridos? Palavras do Senhor Jesus Cristo. E qual a importância desses versos para a nossa vida? A Bíblia, toda ela, de Gênesis e Apocalipse, né, é a revelação de Deus. Nós temos textos históricos, temos narrativas bíblicas, históricas, e temos normas, regras para o nosso dia a dia. Então nós precisamos definir bem essa questão, e a palavra de Deus sempre é algo importante para a nossa vida, seja ela pessoal, emocional, material, social ou espiritual. Aqui nesse texto que lemos, revelado a João pelo Espírito Santo de Deus, por que que o Senhor Jesus fez questão de entrar nesse ponto entre o relacionamento de pastor, ovelha e ovelha e pastor? Bom, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para a humanidade, não define palavra de Deus para determinado tipo de grupo. É palavra de Deus para o ser humano, para aquele que Deus criou, conforme imagem e semelhança lá no Jardim do Éden. Então ela sempre tem mensagem de Deus para nós seres humanos. E essa mensagem, ela alcança o seu objetivo quando nós estamos sensíveis, né, à voz de Deus pela palavra. Então a gente precisa estar realmente desarmado, tá? A gente precisa tirar alguns conceitos pré-formulados na nossa mente de religiões, de crenças, de filosofias, para que a gente possa entender então aquilo que o Senhor Jesus quis ou quer falar conosco através desses dois versículos. E quando nós assim nos encontramos, né, o Espírito Santo ele vai iluminar na compreensão dessa palavra para nós, até porque a Bíblia foi inspirada e iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos voltar ao texto aqui de João 10, versículo 27. Lemos o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quatro frases aqui de extremo poder espiritual que nós vamos encontrar só neste verso. Então muitas vezes a gente passa a leitura bíblica meio que batida, né? Desculpa aí essa palavra, essa gíria, mas as pessoas leem a Bíblia como se fosse um livro qualquer de história, tá, um periódico, que alguns não entendem que é palavra de Deus revelada a nós. Revelação progressiva de Gênesis e Apocalipse. Então aqui, o contexto que nós estamos vendo aqui é o contexto do Deus homem, tá? O Emmanuel, Deus conosco. Aqui é Deus na forma humana, é Jesus falando a nós, criaturas, ou filhos, depende aí da nossa postura. Então, quando ele vai trazer para nós aqui esse versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, nós vemos aqui quatro frases profundas para nós. Primeira frase: as minhas ovelhas. Quem vai fazer essa declaração importante e enfática é o próprio Cristo Jesus. Agora eu quero fazer-lhe uma pergunta retórica: você é ovelha de quem? Quem é teu pastor? Qual é o teu aprisco? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: você é ovelha de Cristo ou não? Você é ovelha de quem, então? Qual é o aprisco que você faz? Qual é o grupo religioso? Porque Jesus Cristo não veio estabelecer uma religião, uma denominação. Ele veio chamar, como diz Lucas, todos aqueles que estão perdidos à salvação. texto diz que ele veio buscar e salvar o perdido. Então não veio estabelecer denominação ou religião nenhuma, ainda que isso foi estabelecido no decorrer da história, tá, pelos homens, para definir algumas questões. A gente não vai entrar agora no mérito dessa questão, mas Jesus Cristo, ele veio estabelecer uma igreja sem rótulo denominacional, porque denominação não salva ninguém. Então a pergunta é: você é ovelha de quem? Qual o teu aprisco? Para você pensar. Segunda frase aqui no texto que nós lemos, no versículo 27, é o seguinte: ouvem a minha voz. Então ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pois bem, pergunto a você de uma forma retórica também: a que voz você tem dado ouvidos? Que tipo de voz você tem ouvido? Pensadores, filósofos, religiosos, monges, padres, pastores, bispos, não sei. Quem você tem dado ouvidos? Porque não é título religioso que vai mensurar essa questão. Porque a voz de Cristo, ela é revelada através da sua palavra. Então, ainda que temos vários títulos religiosos de pessoas, de pensadores, de escritores, cheque na palavra, cheque na Bíblia, se realmente isso é verdade, mas cheque de forma contextual. Não adianta você, fulano abriu um versículo, falou naquele versículo, está isolado, mas ele falou contexto antes ou depois, histórico, cultural, teológico. Então, é preciso que você preste atenção nisso, que às vezes pessoas pegam um texto isolado, um versículo isolado, para tentar justificar algo dele, pessoal, individual, de interesse próprio. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, a voz do Senhor é revelada através da palavra dele, dentro de um contexto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra áurea da hermenêutica. Então, segunda pergunta aqui que o Senhor Jesus faz a nós, a você e a mim. Ele vai dizer, logo no início: as minhas ovelhas, tá? Segunda pergunta agora: ouvem a minha voz. Então, querido, a quem você tem dado ouvidos? Tem muita coisa, muita falácia por aí, muita meninice, muito ensino equivocado, errado. E a Bíblia diz, tá, em 2 Timóteo, está lá escrito lá, a última revelação do Espírito Santo, apóstolo Paulo, prisioneiro em Roma, quando ele estava, recebeu a notícia que ia ser morto, decapitado. Ele então vai escrever a Timóteo que nos últimos dias as pessoas deixariam a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus, e daria ouvidos a ensinos de demônios. Está lá, isso que eu estou falando, está escrito lá. Então cuidado, cuidado. Cuidado, muito cuidado, porque o sábio Salomão já dizia no livro de Provérbios, o sábio já diz: há caminhos que o homem parece ser bom, final desse caminho, morte. Então, fique ligado aí, não dê ouvidos, tá? Examine primeiro, busque no Senhor, busque alguém de Deus para te ajudar, alguém que seja realmente chamado pelo Senhor, vocacionado, alguém de Deus, que você vai sentir que é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou um jovem de Deus, ou um adolescente de Deus, para poder realmente você fazer uma base ali daquilo que você tem ouvido, se é a voz do Senhor, se não é a voz do Senhor. Porque hoje tem muita profetada aí no nosso meio, muita falácia, muitas pessoas se intitulando isso ou aquilo e rogando o nome de Deus para tentar endossar aquilo que Deus nunca falou. Então, profecia tem três fontes, você não sabe. Não é aqui o texto, não é o contexto, mas só para te ajudar. Quais são as fontes? Da carne, ou seja, é dele mesmo, a pessoa, Deus não falou nada, aquilo é dele, da mente dele, ele tirou dele e ele vai falar que é de Deus, mas é dele. Então, tem a fonte, é a carne, é ele, a pessoa, o cidadão, a pessoa. Tá? Segunda fonte da profecia, demônio, diabo, espírito mau. E terceira fonte, obviamente, é Deus. Então você precisa ter discernimento de espírito para saber que voz que você está ouvindo aí. É da carne, é da pessoa, é do espírito mau ou é do Senhor, nosso Deus? Então fique ligado nessa questão aí. Terceira frase aqui que nós vamos ver só no versículo 17 aqui, é o seguinte, 27, melhor dizendo, eu as conheço. Então, olha bem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Normalmente, os irmãos dizem que conhecem Jesus, as pessoas dizem. Quantas pessoas hoje, talvez, né, no planeta aí, porque nós temos dezenas de religiões e todas elas falam de Jesus. O budismo fala um pouquinho de Jesus, o islamismo fala, o judaísmo fala, na Umbanda, no Candomblé, o cristianismo de uma forma geral, o cristianismo na vertente espírita fala também, tá? Igreja romana, ortodoxa, protestante, evangélica, todos já ouviram falar de Jesus, ou dizem até mesmo conhecer Jesus, mas Jesus histórico, Jesus da Bíblia, mas e o Jesus Messias, o Emmanuel, Deus conosco, Filho do Homem, tá? Como diz lá Mateus, a pergunta que ele faz aos discípulos lá, que dizem o povo que eu sou? Não dizem, é profeta, Elias, outro Jeremias, outro não sei o quê. Ele vai fazer pergunta lá, e vocês, discípulos apóstolos, que vocês acham, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, você conhece realmente Jesus? Jesus te conhece? Então agora eu pergunto, Jesus conhece você de verdade? Talvez você conheça o Jesus histórico da Bíblia, já ouviu falar sobre ele. Mas a questão é, Jesus conhece você? Porque você precisa ser conhecido dele. Porque quando tudo isso aqui terminar, no dia do juízo, ele vai ver lá, tá? Ele vai conhecer você, a partir do momento que você se arrepende, confessa os pecados, deixa e recebe Jesus, a partir dele você passa a ser conhecido dele, teu nome vai para o livro da vida, há uma promessa para você, ele vai te receber no céu, você vai morar na eternidade, mas se ele não te conhecer, há um texto de Mateus bem claro que diz, Jesus revela ao discípulo, ao apóstolo Mateus, que muitos aqui curaram enfermos, fizeram sinais, maravilhas, profetizaram, aconteceram, E Jesus vai dizer para eles o seguinte no dia do juízo, não te conheço, não te conheço. Então, queridos, a coisa é séria. Tem muita gente aí que está passando, desculpa aí, a gíria batido pela palavra de Deus, não está levando os textos a sério. Estão brincando com o Senhor, estão brincando com as coisas sagradas, estão brincando com aquilo que Deus estabeleceu. Deus não é... homem não é, né, negociata no céu, não. Não tem jeitinho brasileiro lá no dia do juízo, não. O pessoal tá tão acostumado, né, com jeitinho, do quebra galho, não sei o quê. Cuidado com esse negócio aí que parece que virou uma rotina no nosso país, né? Tudo dá um jeitinho, quebra o galho aí, faz isso aqui. Tá? Na Bíblia não tem esse negócio, não. É ou não é, sim ou não. É céu, é inferno, é luz, é trevas, Jesus é Satanás, é morte, é vida. O negócio é dualidade ali. Então, pergunto a você. Jesus te conhece de verdade? Tem muita gente por aí dizendo conhecer a Cristo e chega a fazer alguns sinais e maravilhas em seu nome, mas nem tudo que parece ser o é. Jesus vai falar isso. Mateus 7, 21 a 23, já disse, ele não conhece. Quarta frase, elas me seguem. Elas quem? As ovelhas de verdade. Pergunto eu para a reflexão tua, a quem você tem seguido no seu dia a dia? Quem você tem seguido? Quem você tem servido? Quem é realmente teu Senhor? Quem é o seu guia? Quem é realmente aquele que você confia? Quem é realmente aquele que deu a vida por você, mesmo sem merecer? Artistas famosos da mídia, você tem dado ouvidos aí? Quem você tem dado ouvidos? Quem você tem seguido? Muita gente aí gosta aí de seguir os artistas na mídia, né? Na televisão, tal, cantores gospel famosos, né? Que muitas vezes cantam uma coisa e vivem outra. Estou aqui generalizando, mas um grupo aí que já se contaminou, já se vendeu, certo? Religiosos famosos, que também já se perderam o foco no meio do caminho. Denominações famosas, você é da denominação X, ah, eu sou da igreja, ah, tá, a igreja não salva ninguém, não. Ah, eu sou ovelha do pastor fulano. O pastor fulano não salva ninguém, não, querido. Quem salva é Cristo. Ah, eu sou seguidor tal do cantor, da cantora X. Cantor X e Y também não salva ninguém, não. Então, fica ligado aí. Quem salva é Cristo. Só ele é caminho, verdade e vida. Só ele que deu vida para que nós tivéssemos ida. Uma observação importantíssima para você, para todos nós. Sigamos somente a Cristo Jesus. Só a Ele que devemos seguir e dar ouvidos. A maioria das bênçãos, das dádivas do Senhor sobre nós, a maioria das promessas do Senhor na Bíblia tem um caráter condicional. Nesses versos nós vamos observar essa postura também. Pois em função do que foi registrado no versículo 27, vamos ver agora as promessas que vêm no verso 28. E são três promessas. Verso 28, vamos ler? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas... É Jesus que está falando. É Cristo que está falando. É Deus em forma humana que está falando aqui. Três promessas. A condição para que essa promessa cumpra está no verso 27. Se a gente seguir o versículo 27, o versículo 28 vai se cumprir, vai se cumprir. Primeira promessa que nós lemos... Tá? Eu, quem? Jesus, lhes dou a vida eterna. Então, se ele dá, aí não vai dar enganado. Ah, eu dei, depois me arrependi, no meio do caminho vou tirar. Que negócio meio louco aí. Não vou entrar nesse mérito não, mas tem uma teologia aí meio complicadinha nesse negócio aí. Então, Jesus, quando lhe deu a vida eterna, para você ou para mim, ele teve dúvida? No meio do caminho, depois ele vai tirar, depois ele vai devolver? Como é que funciona esse negócio aí? Então, quem dá é ele. Isso ele só vai dar a quem ele tem certeza que realmente está salvo. Então, eu lhes dou a vida eterna. Segunda promessa, jamais perecerão, tá? Jamais morrerão. Ainda que o corpo morra, alma e espírito vão viver eternamente. Morte ele venceu na cruz, para que nós pudéssemos também sermos vencedores. Então, para nós, tá, como diz Romanos, onde está a morte, o teu aguilhão. Ele venceu a morte. Segunda promessa, jamais morrerão eternamente, jamais perecerão. Terceira promessa, em função do versículo 27, ninguém, olha o que ele diz aqui, ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Romanos também diz isso bem claro lá, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Angústia, tribulação, perigo, espada, anjo, e vai indo lá, faz um relato enorme, e no final ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, querido, promessa, ninguém as arrebatará da minha mão. É o que o Senhor Jesus está falando aqui. E até mesmo uma criança entende essa questão do é meu ou é minha. Tá? Pode ser ilustrado assim. Quando uma criança você dá alguma coisa para ela, tá? Quando a criança reconhece, tá, que aquele objeto é dela, aí alguém vai tentar tirar esse objeto dela, ainda criança lá, você sabe disso. Talvez você tenha um neto aí, já tem filho, já passa por isso. Primeira coisa que vai dizer, é meu, vai pegar ali. Então até uma criança entende essa questão de dádiva, de possessão, é ou não é? É meu, é minha. E para concluir, no Antigo Testamento nós temos um relato bíblico de um homem que tinha plena convicção de quem era seu genuíno pastor. E ele vai expressar isso num dos salmos mais conhecidos no mundo inteiro. Talvez você já tenha aí vislumbrado que salmo é esse, né? É o Salmo 23, obviamente, onde o salmista Davi, desde a sua adolescência, desde a sua infância, já tinha essa certeza, essa convicção. Ele vai deixar bem claro isso aqui: o Senhor é o meu pastor. E se ele é pastor meu e teu, como Davi diz lá que era dele, nada nos soltará. Tudo que é necessário, tudo que é imprescindível, tudo aquilo que é de real necessidade nossa, Ele vai nos suprir. Está escrito, está registrado. Se você realmente é ovelha de Cristo Jesus, querido, você também vai seguir esses passos dos versos 27 e 28 de João 10 que nós lemos aqui, sem nenhuma dificuldade espiritual. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu, Jesus falando, lhes dou vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então aqui é promessa para quem é ovelha. E se você ainda não é ovelha de Cristo, que nesta noite você pare, repense, reflita, e você pode ser também essa ovelha. Basta que você agora creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, deu a vida por você, pagou o preço pelos teus pecados, se arrependa, confesse, abra teu coração e receba agora como Senhor e Salvador, que agora a promessa vai se cumprir desde já na tua vida, e você será ovelha de Cristo para todo sempre. Que Deus te abençoe, te sustente, te guarde, em nome de Jesus. Amém.
Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos mares.